Gente, esse é o Imposturas Filosóficas, o podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Hoje, nosso programa com convidado, como vocês já devem saber. Gostaria de lembrar que os nossos podcasts são sustentados por vocês, ouvintes ou leitores, que vão lá no nosso site, nos nossos planos de assinatura, conhecem como funciona e ajudam a gente, mês após mês, a estar aqui fazendo isso daqui. Beleza? Então vamos lá, vamos começar esse programa.
Nietzsche, Genealogia da Moral. Citação: estes são todos homens do ressentimento. Estes fisiologicamente desgraçados e carcomidos, todo um mundo fremente de subterrânea vingança, inesgotável, insaciável, em irrupções contra os felizes, e também em mascaramentos de vinganças, em pretextos para a vingança, quando alcançariam realmente seu último, mais sutil, mais sublime triunfo da vingança? Indubitavelmente, quando lograsse introduzir na consciência dos felizes sua própria miséria, toda a miséria, de modo que estes um dia começassem a se envergonhar da sua felicidade e dissessem talvez uns aos outros: é uma vergonha ser feliz, existe muita miséria. Nietzsche, Genealogia da Moral. A atualidade se constitui como niilismo. Seu resultado inevitável é o ressentimento. Este afeto é tão difundido em nossa sociedade que mereceu uma análise mais atenta de nossa parte, usando como principal interlocutor o pensamento de Nietzsche. O ressentido é intolerante. Ele é a recusa da diferença e do devir. Tem ódio do mínimo desvio da moral. Ele agita as mãos gritando por justiça e lei. Mas nós perguntamos: que justiça? Que lei? Sofremos de uma impotência para admirar uma força que se afirma. Morremos de medo da mínima possibilidade de transvaloração dos valores. Queremos paz estupidificante, o sono dos justos. O ressentimento é hostilidade para com o mundo e a busca por um entorpecimento contra ele. Um estimulante que evita perder-se na dor, um narcótico que evita que a dor nos consuma. Ressentimento é anestesia contra todos os sofrimentos crônicos que tomam de assalto nossa vida. Ele é nosso narcótico, o remédio que faz efeito e permite que a vida continue. Nietzsche desenvolveu sua psicologia como uma tipologia, uma genealogia das forças e análises de sua distribuição em um mesmo organismo. Temos o nobre e o escravo. O que acontece com o pensamento sob a pressão da doença? Temos que tomar cuidado. Um filósofo da suspeita sempre se pergunta: foi aqui a doença que inspirou este pensamento? Nietzsche acredita que é possível filosofar à sombra do niilismo. O homem está cansado e nós estamos cansados do homem. Nossa ideia é pegar os movimentos reativos e levá-los novamente para um terreno ativo. Encontrar onde a planta do ressentimento começa a fincar suas raízes para podá-la. Sim, por ser vetado ao ressentido a verdadeira felicidade, ele precisa fingi-la aos olhos alheios. Cabe a nós entender esta farsa e encontrar saídas mais potentes, buscar horizontes alargados. Esta é a difícil tarefa do filósofo, onde pelo lodaçal da doença, sem se deixar sujar pelo ressentimento. Receita para não deixar a ferida infeccionar com o ressentimento. Amor fati. Mas quem tem tempo hoje para estas reflexões filosóficas? Nós temos. O homem do ressentimento precisa ser superado. Citação: vejo a má consciência como a profunda doença que o homem teve de contrair sob a pressão da mais radical das mudanças que viveu. A mudança que sobreveio quando ele se viu definitivamente encerrado no âmbito da sociedade e da paz. Nietzsche, Genealogia da Moral. O ressentimento possui um desdobramento decadente e triste, já dizia Nietzsche. Todos os instintos que não se voltam para fora, voltam-se para dentro. A má consciência é o sintoma de uma alma doente, profundamente afundada no ressentimento e na impotência. Indício claro e inequívoco de que os impulsos e instintos essenciais da alma humana foram suprimidos em nome da boa convivência em sociedade. Mas onde nasce a má consciência? Na alma do animal de rebanho que passa a viver em cultura, na alma amante do perigo que precisa abdicar das guerras em nome da paz. Este rompimento causa uma desorganização das pulsões com severas consequências. A má consciência, sinal que os impulsos que antes eram voltados para fora, agora foram interiorizados, voltando-se contra nós. O homem está doente. Mas de quê? De quem? Ora, a resposta não poderia ser outra, ele mesmo, de sua maneira de viver, de seus hábitos e crenças. Doença causada pelos valores que carregamos, impotentes e ressentidos. Por tédio, o ser humano passa a exercer violência contra si mesmo, volta sua crueldade contra sua própria alma, alargando-a no processo. Como se não pudesse piorar, temos a ação do sacerdote ascético, que torna a má consciência algo de permanente na subjetividade, interiorizando os impulsos e assimilando a culpa. A má consciência é a maneira pela qual o homem se torna eternamente responsável por sua dor, afundando-se nos charcos do niilismo passivo.
Muito bem, esse é o Imposturas Filosóficas número 53 e hoje a gente está com um convidado chamado Suzano Correa. A gente está muito feliz de tê-lo aqui. Por quê? Porque nessa estrada aí de 7 anos de blog, já faz uns bons 4, 5 anos que a gente conversou pela primeira vez, né? E o Suzano, a gente trocou na época ideias e imagens e textos e etc. E hoje a gente tem uma série inteira ilustrada com os desenhos dele, que pra gente é um, porra, é um prazerzão. Então, enfim, vou passar a bola pra ele falar sobre ele mesmo.
Oi, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pessoas que eu acompanho o trabalho e adoro, e fizemos essa parceria aí, que, enfim, que foi muito legal, que proporcionou estar aqui agora também. Eu sou um artista que trabalho basicamente com linguagens pictóricas, desenho, pintura, e eu escolhi a via da internet porque eu acredito muito na democratização da arte, nessa pegada. Eu sou formado em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina e recentemente acabo de me mudar para São Paulo, montando um ateliê ali na Rua Augusta, através de um financiamento coletivo de pessoas do Brasil inteiro que ajudaram nesse processo. E, aliás, toda a minha trajetória é marcada por essa pegada de financiamento coletivo e de interação com o público, que eu gosto muito de misturar as pessoas no processo e, enfim, a ideia da democratização. Então... acho que é mais ou menos isso.
Mais ou menos por aí. É difícil falar sobre si, né? A gente sempre coloca o convidado nesse muro e nunca a gente fica, né, Rafael?
a primeira coisa que eu queria comentar, e isso é raro a gente fazer no podcast, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é: caralho, essa série ficou muito foda,
muito
com a combinação dos textos e a imagem. É tipo um bagulho... Talvez seja a série que melhor encaixou. E isso é um bagulho que deixa a gente muito feliz. Eu recomendo muito as pessoas irem lá ver a série que tem no blog.
Eu
a Genealogia da
falar,
Moral.
A Genealogia da Moral. Falei que tinha uma série inteira, não falei qual era. É a série que a gente leu o texto de abertura agora.
E é engraçado, porque foi uma série... Normalmente as séries do blog começam com um texto. Então a gente gosta de um determinado assunto, faz um texto, escreve sobre e aí vai publicar a série. Só que o site tá sempre relacionado com imagem. E aí a gente entrou em contato com o Suzano pra falar: opa, tudo bem a gente usar uma imagem sua? Tem gente que não gosta. Então, tudo bem a gente usar uma imagem sua pra esse texto, tal, não sei o que lá. E o Suzano foi mega receptivo, já falou: não, cara, manda ver, pode usar aí. Tipo, o cara jogou assim, falou: usa aí. E aí, tipo, eu fiz outro texto. Oi, oh, e aí, podemos usar, não sei o que lá. Oh, e aí? E aí eu cheguei e falei, mano, ó, a gente vai usar um monte de foto mesmo, beleza? Acho que tudo bem. E vai virar uma série gigante. Né? Acho que você não se importa. Foi do caralho. Isso foi uma coisa que encaixou muito bem. E a gente gosta muito da sensação de que as maneiras com as quais uma ideia pode ser passada são múltiplas. Então, a série Genealogia da Moral tem uma poesia do Augusto dos Anjos, tem as imagens do Suzano Correia, tem citação do Nietzsche. Do caralho, somar tudo isso, né?
Uhum.
Do caralho.
E nesse sentido, então, acho que podemos entrar no assunto. A gente acabou ficando nesse assunto exatamente pelo motivo da série ser ilustrada pelo Suzano.
Uhum.
E a Genealogia da Moral, sinceramente, talvez seja um dos livros mais importantes do Nietzsche. Talvez seja, eu diria com tranquilidade, que talvez seja o livro mais importante. Por quê? E eu vou justificar. Não é porque é o que eu mais gosto. Não é porque eu tenho os aforismos mais bonitos, mas é porque foi o mais lido, eu acho. Os grandes leitores de Nietzsche na história leram Genealogia da Moral. Geralmente, o Genealogia e o Zaratustra são livros ali próximos e são livros de maturidade, livros que não podem ser ignorados. As três teses do Genealogia da Moral são muito fortes. Ele é basicamente um diagnóstico disso que hoje a gente considera a alma do homem moderno. Uhum. Diz que a gente pode partir daí. Eu acho que ele é um livro importantíssimo, então, nesse sentido. E mais do que isso, ele coloca Nietzsche como sendo um certo... inaugurando um certo tipo de psicologia. Que com a gente certeza. Não pode dizer. É uma filosofia muito ligada à formação, né? Não é à toa que chama-se genealogia. A formação de um tipo de psique, de um tipo de alma.
Exatamente. Né? O que mais me interessa no Genealogia da Moral é essa sensação que eu tenho de que ele está descrevendo quem nós somos. É a sensação que eu tenho de que ele descreve a maneira como a gente aprendeu a viver, a maneira como a gente aprendeu a pensar. Então, quando ele fala, no primeiro capítulo, ele fala do homem do ressentimento. Cara, a sensação que eu tive da primeira vez de ler esse livro é de finalmente olhar para o mundo e reconhecer a filosofia ali, na minha cara. A filosofia estava acontecendo na minha frente. Porque quando eu passo a ler sobre o homem do ressentimento e vejo toda uma sociedade baseada no ressentimento, e a figura das pessoas é a figura do ressentimento, sabe? Então é uma coisa que você fica marcado pela maneira como ele fala.
Sim, eu acho que tem uma coisa, principalmente nesse texto que a gente leu, que é muito desconfortável, né? Essa coisa do ressentimento, aquela coisa. Ele te joga na cara uma coisa muito desconfortável, mas que ao mesmo tempo é confortável também. Eu acho que me conforta na medida que alguém dá o diagnóstico e tal de uma coisa, assim. E eu acho que isso é bonito, assim. Eu tô falando isso porque eu acho que é um pouco o que eu procuro fazer também nos meus trabalhos, sabe?
Com certeza. A sensação que eu tenho quando eu vejo vários dos seus trabalhos é como se você estivesse tentando pegar tudo e somar dentro de uma imagem. Porque eu queria lembrar os títulos de vários desenhos seus, mas várias vezes é essa sensação de o homem tentando se preencher de um vazio, ou o homem tentando lutar contra aquilo que ele mais teme. Eu tô inventando uns nomes, mas que tem mais ou menos a ver com isso, né? Que é a sensação do Nietzsche descrevendo o homem do ressentimento, né? Um ser fechado, um ser caído, um ser inseguro, um ser com um monte de desculpa que ele vai colocando uma na frente da outra, porque ele simplesmente não consegue viver a vida real, ele não consegue se entregar, ele não consegue se abrir, né?
Sim.
Perfeito. É legal essa ideia que você falou de um conforto desconfortável, ou o contrário, ou vice-versa, porque é um pouco isso. A gente tem uma doença e o diagnóstico não torna a coisa confortável exatamente, mas é bom ter um diagnóstico. É bom saber o que é que tá acontecendo, né? É melhor do que nada. Sim. É melhor do que ficar impotente, infeliz. E o ressentimento, como você falou no começo, é um diagnóstico que é genial, é um diagnóstico basicamente uma maneira que a gente enxerga que atravessa a nossa cultura de uma forma muito forte, né? E basicamente o que o Nietzsche vai chamar de ressentimento, para que a gente conversar um pouco sobre isso. Ressentimento, basicamente, a mania simples e pura de culpar alguém pelo seu sofrimento. Isso, a princípio, parece muito natural e né? É lógico, se eu estou sofrendo, há de ter um culpado. Entretanto, a filosofia nietzschiana vai começar a trabalhar com a ideia de que não necessariamente, né? Eu gosto de dar exemplos, nessa hora, exemplos exagerados, né? O que a gente chama de hipérbole, que é, se você se afogar, você vai culpar a água? Se você se queimar no sol depois de passar um dia inteiro sem passar protetor, você vai culpar o sol? Ou seja, claro, quando a gente está na relação humana é tudo muito mais difícil. Mas, basicamente, o ressentimento é a mania pronta e direta, muito rápida, é um reflexo que ele vai chamar, né? E ele vai fazer todo tipo de analogias anatômicas, por exemplo, com o sistema digestivo, né? Uma incapacidade de digerir o que aconteceu, que se torna uma mania. Uma mania. Então, o homem do ressentimento é esse homem acostumado a arranjar sempre um culpado para aquilo que ele sente e nunca se responsabilizar por isso.
Que é... Essas duas definições são bem didáticas, né? A culpa é do outro no ressentimento e a culpa é minha na má consciência.
Vamos devagar, né?
Mas vamos devagar. São duas formulinhas para a gente entender. E a impressão que eu tenho, e eu digo isso também pensando na clínica, é que o homem do ressentimento, primeiro, ele é um homem que ele se sente muito sozinho, muito, muito perdido, muito desconfortável, mas mais ainda, ele é um homem que não sabe o que fazer. Isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque a gente fala, o Nietzsche faz todo esse diagnóstico para falar de um homem impotente, para falar de um ser humano impotente. E a impotência é exatamente essa incapacidade de fazer valer o seu esforço, de fazer valer a sua vontade, de fazer valer o seu objetivo. Qual será ele? Bom, caberia a gente discutir, a gente teria que pensar nisso, mas a definição é: eu não consigo fazer. Se eu não consigo fazer, eu vou criar um mundo inteiramente controlado, inteiramente fechado, inteiramente reduzido, para que essa minha impotência e essa minha sensação de menoridade não transpareça, não chegue de uma maneira tão clara. Então, o que o homem do ressentimento faz é, ao invés de falar eu não alcanço determinada coisa, ele fala, não, eu não quero mesmo. Não tem problema. Eu tô feliz de estar no lugar que eu tô. Felizes são aqueles que não alcançam. E não aqueles que conseguem alcançar. Que é toda a inversão cristã. Que é toda a inversão do Sermão da Montanha. Felizes aqueles que sofrem. Felizes aqueles que são pequenos. Felizes os que são humilhados. Felizes todos os que não conseguem. E a pergunta filosófica é tão simples, né? Porque o Nietzsche vira e fala... Por quê? Se o Nietzsche estivesse lá no Sermão da Montanha, né? Ele ia levantar a mão e falar, mas Jesus, por quê? E o que ele ia dizer, sabe? Tipo, felizes por quê? Por estarem sendo humilhados? Por estarem tristes? Por se sentirem pequenos? E a inversão nietzschiana é falar, será que vocês não estão invertendo isso? Eu acho que vocês estão falando tudo de cabeça para baixo, no fim das contas. É muito triste pensar dessa maneira, né? E é só um peteleco filosófico, assim, o Nietzsche falando, por que será que é assim? Por que será que vocês pensam desse jeito?
Mas a minha dúvida é a seguinte, esse homem do ressentimento, ele é um tipo específico quando ele fala, mais ou menos como o homem do Notas de Subsolo?
Boa, do Dostoiévski.
Ou ele é um tipo um pouco abstrato que tá também um pouco em cada um de nós, assim, como uma figura de uma figura da educação judaico-cristã de um modo geral, assim, diluída.
Eu diria as duas coisas. Eu conheço pessoas que às vezes eu falo, meu Deus, olha isso, essa pessoa é o personagem, né? Como o próprio personagem do Memórias do Subsolo, né? E é impressionante, assim, né? E o Nietzsche leu Dostoiévski, considerava Dostoiévski um gênio literário também. Então, não é à toa, assim. A gente consegue fazer esse paralelo perfeitamente. E então, tem pessoas cujo ressentimento talvez seja o afeto principal. Então, a gente falaria, bom, este tipo é tipo ressentido. Mas todos nós somos um pouco ressentidos. Porque esse traço é um traço comum. Rafa falou do Sermão da Montanha. Talvez o mito originário da nossa cultura, sabe?
Total.
Então, acho que a resposta é as duas coisas, né?
É, né? Se a gente pensar o ressentimento como uma inversão de valores, então, ao invés de falar, você faz isso e isso, eu não consigo fazer isso, mas você consegue, então isso é ruim. É uma inversão. Ao invés de eu falar, eu não consigo e eu tenho essa incapacidade, eu inverto e digo, não, você que faz é que é ruim. E eu que não consigo que sou bom. Acho que todo mundo tem um campo onde sente isso, né? Acho que todo mundo tem um campo de insegurança, um campo onde a gente fala, putz, aqui eu não sei o que fazer. Aqui eu não sei como fazer, aqui eu não sei por que caminho seguir. E aí, automaticamente, a gente vira e fala, não, mas eu não gosto disso. Isso é ruim. Eu não tô interessado nisso. Acho que todo mundo tem inseguranças, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente consegue lidar com essas inseguranças. E talvez uma maturidade grande seja dizer, olha, não sei. Cara, sinto muito, realmente não sei. Ou o quanto a gente pega essas inseguranças e a gente vai se fechando ao tal ponto onde a gente não consegue fazer mais porra nenhuma. E aí a gente vira o homem do subsolo, o homem do ressentimento, o homem do... O mundo é inteiro ruim, o mundo é uma bosta, eu que sou bom. O mundo é uma merda, o mundo não tá preparado pra mim. E eu que sou bom, eu que sou o melhor. Mas ninguém reconhece, mas ninguém viu isso, mas ninguém tá preparado pra mim. Essa inversão é a inversão de quem não tá conseguindo fazer... Porque como é que você é bom sem a relação com o mundo? Não é estranho isso?
É.
Você é bom como, então? Você é bom em onde você é bom? Como você é bom? Se o mundo não tá preparado pra você, qual é a referência que você tem pra falar que você é tão bom assim? E aí você acaba indo pro subsolo, no fim das contas. A impressão que eu tenho é que a gente vai descendo, criando um mundo onde a gente vai descendo cada vez mais. E isso assusta, né? Porque o que me faz pensar que o ressentimento contagia as pessoas, na verdade. A gente vai contagiando as pessoas com determinados afetos. Porra, se fosse alegria, tá ligado? Se fosse amor, se fosse qualquer outro sentimento. Mas a gente contagia as pessoas com ressentimento. Que bosta.
É isso aí, me faz lembrar... Ah, eu li, eu não lembro o nome. Mas tem uma teoria de que a pessoa... Que faz alguma coisa, que tem uma... Enfim... Conhecimento, uma habilidade. Às vezes não quer... jogar pro mundo aquilo que ela faz pra não acabar descobrindo que ela não é tão boa quanto ela achava que era. E daí isso cria um fenômeno que eu já tenho reparado muito, os gênios de quintal, você já viu?
Isso! É um bom nome.
É o baita gênio, mas só na família, sabe?
Tô ligado.
Eu tô lendo a biografia do Henry Miller e ele fala exatamente disso. Porque o Henry Miller, ele tentou... Puta, mano, agora eu não vou lembrar, mas
um
ele tentou cursar...
americano do século XX, né?
Século XX, é. O Henry Miller, ele tentou cursar letras, alguma coisa assim. Só que ele não passou. E aí ele arranjou um emprego merda, assim, qualquer emprego. Acabou casando, acabou tendo filho e tal. E aí quando ele se separou, ele falou, mano, eu vou ser escritor. Só que ele ficava com essa sensação de... Mas será que eu sou escritor? Ou será que eu não sou? Será que eu só desejo ser... Será que eu desejo tanto isso que eu acho que eu sou, mas eu não sou realmente? E aí, como é que você faz? Você tem que fazer, no fim das contas. Eu não consigo imaginar uma situação onde você... não, você tem que provar isso fazendo. E aí ele sentou a bunda na cadeira e começou a escrever.
Eu acho que um pouco a pessoa decide que é escritor, entendeu? Decide que é escritor.
E aí ele começa.
E aí vai. E aí ele tem que provar, né?
E aí se não der certo, o que ele fala? Ah, não consegui. Mas no ressentimento ele fala, não, o mundo não tá preparado pra mim.
É.
E pensando bem, o Nietzsche fazia um pouco isso às vezes.
sim, eu vejo muito isso.
É
também.
Você estudado só no século XXI.
Pô, o problema é que ele acertou, né?
Ah, mas ambivalências ao infinito, né? Quer dizer, olha a lucidez que é preciso pra enxergar esse homem do ressentimento. E daí é lógico que esse cara tinha o quê? Que morrer louco, né?
Exato.
É a vida...
O que eu ia comentar é que ao mesmo tempo que o Genealogia da Moral é um livro cinza e pesado, ao mesmo tempo ele é um livro risível, engraçadíssimo, assim. Porque esses exemplos idiotas que eu dei, ou você mesmo trouxe o Gênio do Quintal, é um livro risível, assim. O tipo ressentido é um tipo... chega a ser engraçado, às vezes. Quando você tá ciente do que tá acontecendo, né? Começa a se tornar um tanto engraçado. Tanto em nós é mais difícil de achar engraçado, mas nos outros você começa a achar muito engraçado. Você começa a pensar, tipo, olha a explicação que está sendo criada para uma incapacidade de se relacionar com isso, né? Então, e essa explicação costuma seguir por caminhos muito tortos. O exemplo do Memórias do Subsolo é muito engraçado, porque ele começa a odiar, eu não vou lembrar os nomes dos personagens, porque nomes russos, Eu lembro de alguns, difícil, o Raskolnikov, no caso Crime e Castigo e outros, eu vou lembrar, mas o deles eu não lembro. Eu sei que o protagonista começa a odiar muito um outro personagem. E ele sempre arranja desculpas pra simplesmente não ir pra cima do cara, porque ele odeia tanto o cara e ele queria muito acabar com o cara. Mas ele fica tipo... Ele cria cada vez caminhos mais tortos. E ele fica o livro inteiro tentando...
Se vingar
e arranjar um jeito de levar aquela relação até o limite, porque ele tá extremamente ferido com aquilo. Só que ele fica sempre se justificando de alguma forma o fato dele não fazer isso. E essa justificativa nunca é ele, obviamente. Essa justificativa nunca é: eu não consigo chegar pra esse cara e falar, você é um otário. A justificativa é sempre: não, mas esse dia tal pessoa me tirou a atenção. No outro dia, esse cara, ele fez uma coisa que eu achei legal. No outro dia, sabe? É sempre um jeito. Então, no fundo, é um tanto cômico quando você percebe o que tá acontecendo, né?
Sim. E ele vai amarrando as coisas na picuinha mesmo, no cotidiano, exato, assim, de uma maneira bem tragicômica.
Tragicômica, né? É exatamente isso.
É demais.
Queria que a gente abrisse o site para ler o título de algumas das ilustrações do Suzano na parte do ressentimento, cara. Que é muito boa.
Se ele tiver de cabeça...
Ah, não, são muitas. Não...
As quatro primeiras, mesmo.
Vou abrindo aqui. Vou colocar
um marcador. Porque a impressão que eu tenho é que tem essa conversa mesmo entre o tipo que a gente tá falando, Nietzscheano, a imagem dele, a representação dele e as obras que você faz. E os títulos. Muitas vezes eu escolhia a imagem. Ficava entre três ou quatro, vamos supor. Tá, esse texto tem a ver com isso, tem a ver com... Mas muitas vezes eu escolhi a imagem pelo título dela. Porque toda imagem você dá um título, né?
Sim.
E normalmente é o homem alguma coisa, né?
É. Então, eu faço isso porque eu acredito nas figuras de linguagem. E eu gosto de pensar que tô trabalhando as figuras em... Sei lá como dizer isso, em 4D, tipo assim. Figuras de linguagem 4D. Não. Mas eu acho que a imagem e a palavra, elas tomam vias diferentes, né? E eu acredito muito que, assim como dizia Francis Bacon dizia que existem determinadas imagens que te contam uma história através de um longo discurso e outras que pegam direto no sistema nervoso. E eu acho que tem isso, e a minha ideia é trabalhar no sentido de abrir um atalho subjetivo com a imagem e inserir a palavra direto em outro lugar, assim, mais profundamente.
Perfeito. Eu concordo absolutamente. Tanto é que a gente faz isso também. Tanto é que a gente põe lá um texto e a primeira coisa que você vê quando você abre o texto é uma imagem.
Uma imagem. Não,
é o título do texto que vai necessariamente inserir uma palavra, só que junto com ele uma imagem, porque, de certa forma, as duas coisas vêm juntas, isso é mais forte, né? Isso é mais forte. Mas eu peguei aqui a primeira, então, que tá no texto homem, A Psicologia do Ressentimento. O homem desconfiado da vida útil de seu próprio coração. Muito bom. Bom, perfeito. Mais um. Esse tá no texto Inversão de Valores. Homem canhoto com dois braços.
E os dois braços são... Braço direito. Né?
Exato, e os dois braços são braços direitos. Genial. E o último,
esse é ótimo.
Combina muito, o texto é O Triunfo dos Escravos e a descrição da imagem é Homem com Culpa, Sem Sentido.
Perfeito. Porque eu volto na definição do ressentimento e por que ela combina com as imagens. É um homem sozinho. Um homem solitário, ele tá lá na imagem, não tem mais nada com ele. E ele tá marcado de uma maneira muito forte. Ele tá marcado por alguma coisa muito forte. Num caso, ele tá, por exemplo, com dois braços direito e ele é canhoto. Nesse caso, por exemplo, ele tá com a cruz na cara já marcando ele. E é isso que eu quero dizer. O homem do ressentimento, ele nasce através de determinados acontecimentos que passam nele... Ele se torna... O começo da citação fala isso, né? Ele se torna debilitado. Ele se torna, sim, incapaz. Ele se torna... Não tem mais força. Não tem mais uma capacidade.
Esse do homem com uma culpa sem sentido. É isso, né? Eu acho que tem muito a ver com esse do ressentimento e bastante até nietzschiano, porque a palavra sentido aí tem dois significados, né? É no sentido que a culpa não tem sentido e ele tá sem os sentidos. E o Nietzsche sempre fala isso, né? A negação do mundo, dos sentidos, mundo real, em detrimento de um mundo que muito provavelmente não existe.
Muito provavelmente.
Perfeito, perfeito. Duplo.
Eu passaria para a questão da má consciência.
Vamos?
Porque esse movimento eu acho um movimento genial. É, o Nietzsche fala, ele descreve perfeitamente pessoas pequenas. Né? A figura do homem, nesse caso, é melhor do que a do ser humano, porque o homem cria essa imagem dele, seu centro de tudo, e que tudo se pauta por ele. Então, o homem pequeno cria um mundo pequeno. E eu acho que essa virada eu acho genial. O homem pequeno vai falar para todos aqueles que querem se diferenciar, para todos aqueles que querem crescer, para todos aqueles que querem seguir outros caminhos, que não pode. Porque tudo que é diferente dele, ele tem medo. Tudo que é maior do que ele, ele se assusta. Tudo que segue um outro caminho, ele não sabe o que fazer. A vida do homem pequeno é pequena. Então ele cria um mundo pequeno para habitar. É a única maneira que ele consegue viver. E essa passagem de uma moral ressentida, que quer que tudo seja comportado, que quer que tudo seja inofensivo, que quer que tudo seja, siga as regras, essa passagem dessa subjetividade para uma determinada sociedade, para uma determinada maneira de viver, para um determinado conjunto onde as pessoas vão aprender a se relacionar todas dessa maneira. Essa passagem na genealogia da moral, da primeiro para o segundo capítulo, é a criação de uma sociedade. E a sociedade é uma sociedade que gera e que se alimenta de má consciência. E eu acho muito foda isso, porque aí você pega como o desenvolvimento de uma determinada subjetividade que se alastra, né? Todos têm que ser infelizes, tem muita miséria no mundo, né? Tudo isso que o Nietzsche fala chega na má consciência como uma sociedade pacata, uma sociedade pacífica, uma sociedade onde ninguém reage, uma sociedade onde está todo mundo letárgico. Sim. Isso é assustador.
A alegria é ofensiva, né? Muitas vezes. Numa sociedade ressentida, a alegria é tomada sempre como ofensa.
É.
Às vezes ela é ofensa. Tem que saber discriminar, hein? Não estamos relativizando tudo, mas... às vezes a alegria, simplesmente, pura e simples, né? Às vezes, que nem eu tava vendo, agora uma mania da galera... Ah, sei lá que galera que é. As galera, não sei se hipster ou seja lá o que for, enfim. Mas que é tipo as festas sem criança, né? Tem até, acho que é childless, sei lá como é que é o nome que eles deram pra festas aonde não, você não pode levar uma criança. E é tipo um tipo de regra que é muito, tipo, eu não quero que nada saia do controle. Tipo, é justamente...
Porque uma criança é isso, né? Uma criança é um ser fora de controle,
uma experimentação descontrolada que às vezes dá errado e ela chora. Ou às vezes dá super certo e ela ri muito alto. E tirar a atenção da sua conversa. Mas, cara, que ponto chegamos, não? Que ponto chegamos? Que ponto de previsibilidade total e controle total da situação é essa? Ou... E não é no motivo de, ah, porque não é uma situação de criança. Não, uma festa normal, uma reunião que a gente só não quer que levem crianças. E é muito... isso é muito estranho. Bizarro.
E o que eu fico pensando é, o artista, ele habita isso na contracorrente, de uma certa maneira. Porque se a sociedade inteira, determinados artistas, claro, né? Existe essa figura de uma sociedade inteira castrada, que não consegue mais fazer nada, que não consegue mais sair do lugar, e o artista tentando vir como alguém que tenta nadar contracorrente, tenta fazer alguma coisa.
Você sabe que você tava falando ali, eu só conseguia lembrar desse exemplo que prático da minha vida, tipo que... A vida inteira eu escutei arte, não dá de viver de arte, a vida inteira. Tipo,
imagina.
Em casa, na faculdade, professores, e assim indo, sabe? Sempre numa pegada de dizer não ao sonho, de uma certa maneira, que é totalmente...
Né?
Para mim parece muito o negócio do... um dado de ressentimento, assim.
E provavelmente esses professores quiseram ser artistas.
Provavelmente.
E não conseguiram. E automaticamente ele vira e fala, olha, não tem como, sabe? Porque você não pode ser. É mais ou menos isso. Tipo, se eu não conseguir...
É. Então, só que em tempos de Bolsonaro eu tomo muito cuidado pra fazer a crítica acadêmica, né? Porque é meio...
Porque tá rolando, é perigo. Entendo, entendo.
Mas esse é o ponto, né? Quando a arte e a burocracia se misturam de uma maneira tão... tão forte como é na academia, eu acho que acaba confundindo os valores ali, na verdade. A arte acaba ficando num plano secundário e as relações se estabelecem pelas costas, assim. E daí eu acho que isso gera um ciclo muito errado de legitimação mesmo, eu diria. Enfim. Pequena crítica acadêmica.
E o que eu sinto é que... eu entendo plenamente, na verdade. Porque eu acho que a crítica que a gente faz à academia é muito, muito diferente da crítica que a direita tem feito à academia. Uma crítica tosca, né?
É.
Mas ainda assim, a impressão que eu tenho é que a gente não encaixa exatamente, né? Eu fico pensando... Eu, Rafael, a gente tem uma razão inadequada... Você também tá como artista independente.
Sim.
E é um rolê bem anarquista, no fim das contas. É um rolê
Sim,
de, mano, sai total. Fora. A gente vai fazer o nosso rolê e vai tentar dar um jeito nisso.
Isso.
E eu acho que é esse lance mesmo de conseguir trilhar um caminho, sabe? De conseguir sair de uma maneira comum de fazer. Porque a impressão que eu tenho é que a vida coloca pra gente exatamente o caminho que a gente tem que seguir. E é toda essa a crítica nietzschiana. O ressentimento é uma consciência. Cara, não tem um caminho a seguir, caramba. Tem vários caminhos a serem seguidos. E, obviamente, os caminhos vão ser definidos historicamente, né? A gente vai criar dentro de uma sociedade que já existe. Então, a gente nasceu numa época que existia financiamento coletivo. A gente nasceu numa época que existia internet. A gente faz o que a gente pode com isso. Se a gente tivesse nascido 500 anos atrás, sei lá, a gente daria um outro jeito. Tentaria fazer de uma outra maneira. Morreria na fogueira? Morreria. Não, mas foda-se também, né? Só que o que eu tô pensando é... A tentativa de fazer acontecer e de se diferenciar... Não necessariamente agindo dentro de umas regras que são pequenas.
Sim.
Se eu fosse agir totalmente pelas regras que foram dadas... Eu não estaria com um site de filosofia. Convenhamos, não é exatamente o que
não.
Dá dinheiro e glamour e, sei lá, mulheres e carros. Não é isso, sabe? Não é, e não é isso que a gente tá buscando.
A filosofia é o acidente, no caso, e é aí que é legal, né? É aí que ficou interessante. Uma vez eu tive um professor que me falou, já que estamos... E eu concordo totalmente com o cuidado da crítica acadêmica, né? Porque são tempos... A crítica que é feita à academia por eles é uma crítica ideológica da ideologia, né? Um negócio,
uhum.
É uma bizarrice que eles inventaram que não faz o mínimo sentido, né? A nossa crítica é muito diferente e ela jamais passaria pela extinção da academia ou por... Não, a gente só questiona... O nosso jeito de é estar à margem disso. E é bom estar à margem, porque a gente colhe uns frutos maravilhosos da academia, estuda pra caralho livros que eles fazem e usa de outro jeito. É maravilhoso.
Exatamente.
A pluralidade é interessante.
É, e eu... Uma das coisas que a academia... Que eu gosto na academia... Eu sou apaixonado pela academia... Mas é que ela permite a autocrítica, né?
Sim.
E ela se constrói a partir disso... E é isso mesmo... Tem que ter, né?
É isso aí... E aí teve uma vez que um professor virou pra mim e falou... Eu tinha uma tese... Eu queria fazer um mestrado, enfim... E um professor virou e falou... Meu, você só vai conseguir essa tese... Ela é muito difícil... Porque ela é muito estranha... Ela é muito esquisita... Então você só vai conseguir fazer se você tirar 10 na prova. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Entre me matar de estudar, era uma opção. E pra tentar tirar 10 numa prova de mestrado, que tem segunda língua, que tem não sei o que, que não tem não sei o que lá. E simplesmente arranjar outra opção. Eu fiquei com a outra opção, porque o que eu pensei foi o seguinte. Pra tirar 10 nessa prova, eu vou ter que começar... Ia cair, acho que Descartes, se não me engano. Ia cair, tipo, ou Kant, algum filósofo muito famoso. E com o qual eu não estudava. Ou seja, eu ia ter que abrir mão... Da ideia que eu tinha pra poder dar sustento pra outra. E eu falei, e esse é só o primeiro passo?
Esse é só o primeiro passo, mano.
Aí eu comecei a ficar... Aí eu comecei a falar, meu, eu já faço isso. Eu já escrevi um monte de texto desse. Já tá lá publicado. A minha vontade de fazer o mestrado, claro, é pra continuar estudando isso, pra ter a possibilidade de ter um auxílio do Estado, a possibilidade de abrir isso com a minha carreira. É legal, ótimo. É legítimo e é super legal. Mas quando eu percebi esse movimento, eu fiquei muito incomodado. Eu acho que isso... A burocracia, a ideia da concorrência, a ideia de que o diferente, né? Muito diferente, essa tese muito estranha não vai fazer sentido aqui. É.
Acho que até tem um negócio do poder também, cara. Poder puro ali. Eu tenho uma história... Eu nunca falei assim, mas... Que uma professora minha de pintura, eu assinei o quadro e ela disse... Cara, você tem que assinar no canto inferior direito. Eu tinha assinado no meio do quadro, tipo, discretamente. E daí eu assim, como assim assinar no canto inferior direito? Daí ela, sim, tem que assinar no canto inferior direito. Daí, mas não faz sentido, professora. Tá compondo, tá tudo certo. E daí me veio na mente os girassóis do Van Gogh, que ele assinou bem no meio do vaso, assim, atravessado. Coisa mais normal, os pintores assinam em tudo que é lugar.
Uhum.
E daí eu falei, mas o Van Gogh assinou no meio do vaso, professora, atravessado. Daí ela falou, olhou pra mim assim, mas ele era o Van Gogh. O dia que tu for legitimado pela academia, tu vai poder assinar onde tu quiser. Daí eu pensei...
Sendo que o Van Gogh morreu sem vender.
Exatamente.
Quadro, né?
A primeira coisa que eu pensei, eu assim, meu Deus, Van Gogh morreu miserável. O que ela tá falando? Não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido.
E daí parei de assinar. Parei de assinar meus quadros.
Perfeito.
Cara, que louco, né, mano?
História
que louco, é exatamente isso. E a gente tá usando a academia como exemplo, mas isso é a vida, mano.
É a vida, né?
Isso é a vida. É tipo, se você... E é muito louco, porque é tipo... Tá todo mundo submetido à lei, mas se você for grande o bastante, você tá acima da lei.
É,
e aí você pode fazer o que você quer.
Isso é Aristóteles.
É. Se você for grande o bastante, você sai dos medíocres. E aí você manda, você faz o que você quiser.
O Aristóteles, o único jeito que ele consegue justificar a democracia é assim... A democracia funciona, mas tem uns que não vão se encaixar, né? Fazer o quê? Eles são as exceções. É meio esquisita essa ideia,
bem
né?
Esquisito.
Bem esquisita. Porque ela justifica coisas horríveis, se você for pensar. Ela justifica a supressão de todo mundo em nome de uns poucos, né?
Ah, isso aí me faz lembrar o crime e castigo um pouco também. Tipo,
total.
Pessoas que têm um...
Total.
Né? Que têm uma prerrogativa ali por ser muito excepcional, sei lá, eu. Uma prerrogativa moral. Eu acho que é complicado, né? É tudo muito truncado pra pensar, porque realmente existe na história esses exemplos, né? De pessoas que são históricas. Por exemplo, Napoleão, que é o próprio exemplo do crime e castigo.
É.
O cara é um fascínio era total, se tu for ver.
Vou parar pra ver.
E ele é um herói total. E tipo... Matou mais gente que o Charles Manson. Bem mais, né?
Bem mais.
Boa comparação. E isso que eu acho muito louco, porque a gente cria uma sociedade onde existe uma forma de se relacionar, uma única forma de se relacionar. Essa única forma é imposta a todos e todos abdicam de uma parte de si mesmo. Pra entrar na sociedade, como é que eu sempre lembro, acho que eu falo isso todo podcast, que o Platão falava, pra entrar na academia, você precisa saber matemática, né?
Uhum.
Era a maneira de entrar na academia. A sensação que eu tenho é, pra entrar na nossa sociedade, você precisa abdicar dos seus instintos, você precisa abdicar da sua essência, você precisa abdicar de um monte de coisa pra se encaixar numa determinada forma. Quando você abdica de si mesmo e deixa uma parte sua de lado, a sociedade fala, agora sim, pode entrar. Agora você pode sentar... Ah, você tá tomando Ritalina? Você tá quieto? Ah, então você pode sentar aí na cadeira e agora a gente vai aplicar a mesma prova pra você e todo mundo vai saber as mesmas coisas. E vai ser igual. Todo mundo vai vestir uniforme, todo mundo vai ter o mesmo corte de cabelo, todo mundo vai ouvir as mesmas músicas, vai ter as mesmas gírias. Quando você se submete a isso por... Quantos anos? 17? 16 anos? Sei lá quanto tempo você fica na escola 12 anos seguidos. Quando você passa por todo esse processo, a humanidade fala, agora você pode vir para a sociedade. Agora você tá formalizado o bastante. Agora você não assina mais no meio do quadro, Suzana. Você pode se formar,
mas
a gente
sabe
deixa.
Que eu acho que... Muito interessante, hein? Eu acho que é um fenômeno mesmo social, se for ver. Porque daí a gente inventa, quer ver? A gente inventa um jeito de subverter isso. Vamos supor com um movimento punk. Aí todo mundo diferentão, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco... Dentro do movimento já rola isso. Já tá todo mundo igual dentro do movimento.
Já parece um CPM22 já, puta merda.
E daí já foi... negócio já é incorporado, já é enlatado e vendido de volta pra todo mundo.
É muito foda isso.
O que é muito estranho é que um dos primeiros instintos a ser solapados é justamente aquele que é o de buscar as melhores condições pra si mesmo. Né? Para Spinoza é o inaugural. Se a gente está usando a palavra instinto, que não é a que Spinoza usaria, mas a busca pelas melhores condições para ser aquilo que se é, basicamente, o conatus, a ideia de conatus, é justamente a primeira que você tem que abrir mão. Porque a sociedade nunca vai tolerar muito bem, a nossa sociedade, a sociedade de homens ressentidos, aquele que está tentando dar um jeito para conseguir ser aquilo que é. Para conseguir se sentir um pouco bem. Sempre vai ter um pouco de desconfiança dessa pessoa. Sempre, você não tá contente com nada, né? Você já viu? Tem um monte de gente que não tem nem o que você tem. Tem um monte de gente passando fome. E você fica tipo, tem, mas eu não tô me sentindo bem aqui. Sei lá, esse curso não é pra mim, essa roupa não é pra mim,
sexualidade não é pra mim.
Sexualidade, assim, o que for. E a pessoa fala, tá, mas você poderia, né? Você poderia ser só isso, porque, pô, você já é privilegiado e não sei o quê. Então, tem todo um discurso que vai deslegitimando a nossa vontade de simplesmente se sentir melhor, de buscar, cada um de nós, com a nossa realidade, com as nossas coisas, uma potência maior.
Sim. E a impressão que eu tenho é que nós somos seres mutilados, então.
Sim.
Você acha que é como se fosse uma responsabilização pelo sofrimento dos outros, de todo mundo? Democratização da responsabilidade de sofrimento.
Democratização da tristeza que a gente tá vivendo hoje. Ainda tem democracia, tá vendo, caralho? Tem a democratização da tristeza, do ódio, da infelicidade. É o que a gente tá democratizando. Que tristeza. Já vai ter um sistema, o quê? De ressentimento universal daqui a pouco, que a gente vai instituir.
Que horror.
Aí a galera achando que é ditadura. Tipo isso, né? Que ideia.
Nossa, tá assim, tá revirando no túmulo nessa hora. Que a democracia só pode ser da alegria. E isso eu digo para explicar ainda melhor o que eu falei. Isso não desemboca... Seguir o que é melhor para si não desemboca num individualismo total. E todo mundo só buscando o que é melhor para si. Não, isso é o contrário. Isso é o contrário. Seguir o que é melhor para si mesmo é encontrar o outro, é descobrir o que
cooperar,
dá para fazer.
Né?
Isso é de fato estar atento.
Fazer um... me fugiu a palavra. Nós estamos fazendo juntos aqui agora.
Sim,
desculpa.
Sim. Um círculo,
uma reunião.
Troca, uma reunião.
Podcast, gente.
Um podcast.
O coisa mesmo, né?
Sim.
E aí, a definição Nietzscheana vai por esse caminho. Ele fala: então a gente criou uma sociedade onde todo mundo precisa ser igual. E abdicar de si mesmo para entrar. Né? Que é a ideia hobbesiana. Todo mundo abdica um pouco dos seus direitos. A gente institui alguém superior que controla tudo. Né? A tese do Leviathan é essa. Cada um abdica um pouco de si para viver em sociedade. A tese Nietzscheana é: isso dá bosta. Não façam isso. Isso dá merda. Se você deixa coisas para trás... Elas
Mas,
ficam
Nietzsche,
de alguma maneira.
Mas Nietzsche,
você
não pode escrever isso.
Né? Então eu vou escrever o Genealogia da Moral, né?
Esse meme é clássico.
Nossa, mas ele pega pesado
no
Genealogia.
Ele quase escreve isso.
E isso desemboca na psicanálise, caramba. A ideia da psicanálise é quanto dos nossos instintos não tiveram que ser recalcados para que a gente conseguisse ser socializado numa cultura. E a psicanálise fala exatamente a mesma coisa.
Basicamente.
Dá merda. Se você vive numa sociedade que precisa reprimir 90% de todas as suas manifestações, no caso da psicanálise ele foca na questão sexual, vai dar merda. E aí essa sensação de má consciência é a sensação de ok, eu fui aceito, eu vivo em sociedade, eu faço parte, mas eu tô o tempo todo desconfortável. Eu não gosto de viver em sociedade. Então eu queria ir pra fora, eu queria me isolar, eu queria ir pra longe. Não, é a sociedade que tá composta de um jeito merda mesmo. Se tivesse uma outra composição, a gente se relacionaria de uma maneira bem mais interessante.
Isso aí me lembra o 1984.
Total.
É tipo, é sexo que azedou, né?
Nossa, 84 é a perfeita definição, né? Do quanto uma sociedade pode ser repressora, do quanto uma sociedade pode fechar todos os poros dela, né? Muito louco.
Vamos para a última parte do programa.
Vamos.
Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? É a última parte do programa, é surpresa.
A gente nunca conta pro convidado a última parte do programa.
É sempre. A gente podia chamar de susto. Susto.
Espanto filosófico.
A gente não tem nome bloco também. Então a gente tá tentando forjar um nome já há várias edições desse programa e a gente nunca chega. Então hoje é susto. É o susto filosófico, é o espanto. Mas você tem uma pergunta? Eu tenho.
Tá, manda sua.
Então vou mandar. Nas suas pinturas. Uma coisa que me chama a atenção...
Ah, era isso que eu ia perguntar.
Ah, vá. Você nem fez a pergunta ainda.
É, eu tenho certeza que você vai perguntar uma pergunta.
O que me chama a atenção é uma questão formal. Em geral, tem uma forma que se apresenta e isso se repete. E dentro dessa forma, há uma variação. Mas essa variação é muito pouco intensiva, né? Intensiva no sentido da figura que está representada, não da gente que está recebendo. Pra gente é um soco na cara, muitas vezes. E o problema do Nietzsche mesmo é com a forma. Ele fala que a forma homem deu errado. A forma homem, a gente pode levar isso... O Deleuze vai levar pro lado o homem branco, heterossexual, membro da cidade, cidadão, etc. Deu errado. Mas a gente pode levar isso... O Nietzsche mesmo fala simplesmente o homem... é uma forma, o homem, né? A gente precisa de algo para além do homem, porque isso aqui deu errado. E muitas vezes, olhando as suas pinturas, os seus quadros, eu vejo justamente essa forma nessa luta e muitas vezes ela fracassando. Então, a minha pergunta vai um pouco, na verdade, é mais uma provocação: o que você pensa disso? Você acha que tem a ver? E se tem a ver, o que está para além? É o susto.
Tá. Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que de um modo geral passa uma ideia decadentista não só da figura, mas do sentimento mesmo, um pouco angustiado, um pouco que tem tudo a ver no que eu percebo, até porque eu busco o lastro nas minhas pinturas, nas minhas ideias, no cotidiano, apesar de eu gostar de pegar muitas referências, não só de leituras, mas também de pinturas, de poesia principalmente. Mas o lastro mesmo vem do cotidiano, das ideias que eu pesco nas minhas vivências. E, dando uma volta aí na rua, São Paulo, a gente vê que boa parte da realidade é composta mesmo pelo... Uma coisa que é fatídico, né? A condição humana, ela é já... Por si só, angustiante, né? Quer dizer, essa coisa de... Saber que sabe que não... Sabe que não... Que de repente não é nada. Que não tem nada além... Sei lá, o lance da morte mesmo. Já bota a gente num lugar... um pouco sinistro. E eu acho que passa por aí. Mas isso, de uma certa maneira, eu acho que é o que dá lastro à arte, à poesia. Tipo, você viver com o passado caindo, sabe, desmoronando aos seus pés e correndo para frente. E o que faz lá no final, ninguém sabe. E... um pouco isso. Eu acho que os meus homens, as pessoas perguntam se é um personagem, o que é, e daí eu sempre cito aquela do Nietzsche na introdução ao Zaratustra, que eu acho que é porque eu faço para todos e para ninguém, um pouco aqueles personagens, então eles dão conta, eu acho, em boa medida, de vestir as angústias e, enfim, alegrias e vivências de muita gente, e é isso que me importa, porque eu quero gerar sentido. É isso que eu penso, esse é o meu ideal de arte. Para mim, a arte tem que gerar sentido e fazer um esforço dessa maneira. Acho que é isso.
Perfeito, perfeito. Mais questões?
Preparado para a segunda pergunta?
Oh my God.
Vamos continuar em Nietzsche e vamos continuar nas imagens. O Nietzsche, no prólogo do Gaia Ciência, ele fala que toda filosofia é a filosofia de alguém, é a filosofia de um organismo. Toda filosofia nasce de um organismo, de um filósofo que escreve, que está vivo, que sente, que pensa. E a minha pergunta iria no mesmo sentido. Eu uso a tese nietzschiana para afirmar. Todas as suas pinturas têm muito de você, né? Tem um organismo que está vivendo e que está processando tudo isso que você falou. Todas essas influências, tudo que acontece à sua volta, tudo que passa por você. Mas eu diria isso, tudo passa por você e tudo passa por você. E é você que processa isso, e você que lida com isso, e você que tem que lidar com esses demônios, passa pela sua mão, passa pela sua lapiseira, e aí chega no papel. Quanto de você tem nas pinturas? O que de você tem nos desenhos, nas imagens?
Então, eu acredito que... Eu sou de uma escola que acredita que arte e vida são indissociáveis num determinado processo. Então, eu acho que tudo é meu no final, sabe? No fim das contas, tudo é eu tentando me livrar de alguma coisa nebulosa ou alguma coisa que... sublimar mesmo, no sentido freudiano. E lógico que dentro desse processo eu pego referências, eu monto, assim como, por exemplo, vou citar o exemplo do meu romancista favorito, Dostoiévski, que provavelmente não viveu o Crime e Castigo, mas existe muito dele ali, né? Eu acho que nesse sentido, nem tudo ali é necessariamente eu cuspido e escarrado, mas tudo passa muito por tudo que eu sinto nesse sentido. Não sei se ficou claro.
Sim. Sem mais perguntas? Então é isso. Gostaria de agradecer a presença, Suzano.
Eu que agradeço.
Quando quiser, volte. Rafael?
É, e saiba que a gente provavelmente vai usar suas imagens para uma terceira parte da série que a gente está querendo escrever.
A gente
sempre vai pedir permissão, mas a gente já está contando com
fique
isso.
Fique à vontade. Use as novas também.
Opa, demorou.
Essa série é de um... É mais antiga. É. Use as novas também.
Essa série eu chutaria que é de uns 2 anos atrás, por aí. Aqui está 2016. 3 anos atrás.
É do início, cara. Eu comecei em 2015 essa série de trabalhos.
Olha aí. Então o Sacerdote Ascético vai vir na versão 2019. E então é isso, gente. Valeu. Boa semana a todos e até a próxima.